10 horas e 33 minutos. Hoje é quinta-feira, feriado da Independência, 7 de setembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal apreendem dois caminhões abarrotados de cigarros do Paraguai na região de Maringá. Os caminhoneiros fugiram em alta velocidade. Os policiais precisaram atirar nos pneus durante a perseguição pela rodovia. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Foi uma operação conjunta da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem. Os agentes da Receita Federal já haviam identificado os contrabandistas de cigarros. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, fiscais e policiais tentaram abordar os caminhões na PR-218 em Astorga, na região aqui de Maringá. Os caminhões, os caminhoneiros, não obedeceram a ordem de parada, fugiram em alta velocidade e realizando manobras perigosas na rodovia. Durante a perseguição, os policiais tiveram que atirar nos pneus dos caminhões para que eles parassem. Segundo a PRF, os tiros foram disparados no momento em que a ação não oferecia risco a outros motoristas que trafegavam pela estrada, um ponto seguro da rodovia. Os dois caminhões saíram da pista e foram parar numa plantação. Os motoristas conseguiram fugir a pé. Em meio à carga de raízes de mandioca que os caminhões traziam, havia centenas de caixas de cigarros contrabandeados. A contagem inicial apontou que os veículos transportavam 800 caixas ou 400 mil maços de cigarros, num total de R$2 milhões. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Em Ubiratã, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado, também carregado, de cigarros contrabandeados. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal de Cascavel, em Ubiratã, na noite desta quarta-feira, na BR-369. Os agentes estavam em fiscalização de trânsito quando perceberam um veículo Volkswagen Polo realizando uma ultrapassagem em local proibido. A equipe ordenou a parada ao condutor, mas ele não acatou e acabou acelerando e realizando manobras perigosas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor seguiu com o veículo para o campo de uma propriedade. Depois fugiu. Aproximadamente 12 caixas de cigarros contrabandeados, além de um rádio comunicador funcionando, foram encontrados no automóvel. Segundo a PRF, o condutor forçou a ultrapassagem sobre outros veículos na contramão e trafegou pelo acostamento. Após alguns quilômetros, ele abandonou o automóvel e fugiu em meio ao mato. O Polo foi levado por criminosos de Almirante Tamandaré em 28 de junho de 2022. O carro e a mercadoria foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. A gente segue com o nosso CBN Paraná. E o assunto agora é o seguinte. Uma reunião vai definir a segurança para evitar invasões em um residencial de Londrina. Foram tentativas, né? Teve uma tentativa de invasão nesse prédio, um prédio que está atrasado para ser entregue, né? Os apartamentos estão com atraso aí de 6 anos, e aí teve uma tentativa de invasão neste edifício. Claro, os moradores estão apreensivos e, por isso, esta reunião para definir a segurança para evitar novas tentativas de invasões. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esta situação. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Essa reunião foi liderada pela Câmara Municipal, reuniu as forças de segurança e também os representantes da Caixa Econômica com esse objetivo de tentar coibir invasões ao residencial Alegro Village, que fica na Zona Sul. Isso porque na última sexta-feira, como você relatou, Luciana, um ônibus chegou a estacionar no local, levando pessoas com o objetivo de invadir o empreendimento que está inacabado. Apesar dessa tentativa ter sido frustrada pela presença policial, o encontro serviu para definir essas estratégias de prevenção a futuras novas ações criminosas. A Caixa Econômica informou que contratou agora uma empresa de vigilância, que vai ficar lá 24 horas para evitar essas tentativas de invasão. E a PM e a Guarda Municipal também vão dar apoio. Ao todo, 144 famílias aguardam ansiosas pela entrega dessa obra. O empreendimento começou a ser erguido em 2014, com prazo de conclusão para 2017, mas até hoje ele não foi entregue. Segundo as últimas medições, ainda falta 10% mas a segunda construtora que vai assumir o empreendimento também, essa segunda construtora também abandonou a obra. Por isso, agora, eles devem, segundo o banco, acreditam que o empreendimento deve ser entregue dentro de um prazo de 60 e 90 dias por conta de uma nova empreiteira que deve assumir. A justificativa aí dessa preocupação é porque a gente já tem aqui em Londrina um outro empreendimento que foi invadido há bastante tempo, há vários anos, e a gente até hoje não conseguiu resolver essa situação aqui por Londrina, por isso agora essa preocupação com esse novo empreendimento da Caixa. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. E na sequência das informações da Cláudia, a gente fala sobre 20 prefeituras aqui do estado do Paraná que tiveram seus recursos retirados irregularmente de contas bancárias nos últimos meses. Isso, segundo a Associação dos Municípios do Estado do Paraná. No total, foram desviados mais de 6 milhões e meio de reais. Os problemas foram registrados em contas da Caixa Econômica. O banco já devolveu R$ 447 mil à Prefeitura de Cruzeiro do Oeste e prossegue as negociações com outros 5 municípios: Paranapoema, São Mateus do Paraná, Mandaguaçu, Roncador e Doutor Camargo. A prefeita de Cruzeiro do Oeste, Maria Helena Bertocco Rodrigues, conta que o município chegou a ser acusado de usar os recursos de forma indevida.
E como nós somos vítimas nas redes sociais, o pessoal nos caluniou, dizendo que nós tínhamos usado dinheiro indevidamente, culpar os funcionários e dizer que foi comprovado que essa administração trabalha de forma transparente, de forma honesta, que valeu a pena esperar pela justiça, e a justiça foi feita. Ficou comprovado que nós não somos culpados, mas sim o sistema da Caixa, que houve fraude no sistema da Caixa.
O presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos, fala que as prefeituras foram prejudicadas com a movimentação irregular dos recursos.
A Associação dos Municípios do Paraná, nós fizemos uma deliberação e também temos atuado na defesa, na orientação, mas principalmente nós temos reivindicado frequentemente a Caixa Econômica Federal a devolução de todos os valores que foram hackeados, dinheiro que saiu da conta das prefeituras municipais através aí do sistema da Caixa Econômica, que demonstrou muito frágil e no qual nós sabemos que os prefeitos, que os financeiros de cada município não têm culpa, não fizeram, não autorizaram essa transação.
Estão na lista de cidades que tiveram recursos desviados: Arapoti, Cerro Azul, Céu Azul, Cruzeiro do Oeste, Doutor Camargo, Indianópolis, Iporã, Jaboti, Mamborê, Mandaguaçu, Matelândia, Nova Olímpia, Nova Santa Bárbara, Paranapoema, Porto Rico, Quinta do Sol, Roncador, São Manuel do Paraná e o município de Terra Rica. A reportagem da CBN acionou a Caixa Econômica Federal para um posicionamento e aguarda retorno. Inscrições abertas para o terceiro Circuito Gastronômico dos Campos Gerais, evento que neste ano conta com um novo formato. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O evento é promovido pela ADETUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo aqui dos Campos Gerais, e as inscrições devem ser feitas no site da entidade. Considerado o maior evento de turismo gastronômico da região, o circuito teve na edição do ano passado mais de 50 empresas participantes. Neste ano, uma novidade: podem participar do circuito empreendimentos que ofereçam todo tipo de gastronomia da região, não se limitando a pratos típicos ou regionais. O terceiro Circuito Gastronômico dos Campos Gerais envolve iniciativas de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, Sengés, São João do Triunfo, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. As inscrições, elas seguem até o dia 30 de setembro e posteriormente serão divulgadas pela ADETUR, né, os locais, mas serão divulgados, aliás, os locais onde a população de toda a região poderá prestigiar essa terceira edição do Circuito Gastronômico dos Campos Gerais. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.